Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia inicialmente, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Amém. Daqui um pouquinho ela vai ler de novo. Daqui um pouco ela vai ler de novo. Deus tem falado conosco esses dias. O assunto, né? Quer dizer, o assunto que está. Que nós estamos comentando esses dias é sobre. O quê? Quarta-feira para cá. Deus condenou o pecado na carne. Não reine o pecado sobre o vosso corpo mortal, né? E assim, uma série de coisas relacionadas com a carne. E na sexta-feira, na reunião de jovens, nós comentamos, falamos sobre a redenção. Né? A redenção. E a redenção está diretamente ligada à questão da carne. A redenção está diretamente ligada à questão da carne. E o que mais? O que mais? E agora nós lemos esses dois versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o culto racional. Tem um culto racional, e qual o contrário do racional seria o quê? Hã? Uma pessoa só, Luiz. Tem diferença do emocional para o racional? Tem? Qual a diferença? Pega o microfone.
É emocional é ligado às emoções, sentimento. Não tem nenhum entendimento, não tem nenhuma razão, motivo pelo qual a pessoa faz. Ela faz movido pelos sentimentos da carne, né? Igual ontem o senhor estava comentando da música, né? Faz chover, aí a pessoa chora, né? Mas uma música em inglês a pessoa pode chorar também, ela nem sabe o que está falando. Uma música de sertanejo a pessoa pode chorar também. Então não faz diferença. Uma música gospel sem entendimento. E outra coisa, emocional, que liga com a emoção, né? O racional que liga com o entendimento.
Eu já contei para vocês aqui, né, que nós fazíamos uma reunião uma vez com um senhor, eu esqueci o nome dele. A mim se lembra o nome dele, acho que lembra. E ele tocava o violão. E ele que tocava o violão. O violão, a gente mandou ensinando para ele algumas músicas lá, então ele tocou, né? Ele tocava o violão. Ele tocava até bem o violão. Você quer ser mais, Vanessa? Como? Seu Manuel? Seu Manel? Seu Manuel? Sei lá. Eu não lembro exatamente o nome dele. Sei que... E aí, estava lá numa hora boa, tinha terminado a reunião, e aí precisava de uma música que nos ajudasse na emoção, que às vezes precisa, né, de uma música. Por isso que às vezes a gente está aqui, começa a fazer uma oração, e às vezes vem uma música ali que ajuda, né, ajuda na emoção. Porque precisa, a gente precisa um pouco do emocional também, né? Que vai provocar lágrimas, provocar, mexer com o sentimento da gente, arrependimento, essas coisas. Deve-se muito às emoções. E aí a gente terminou lá e eu falei para ele, né? Seu Manel, toca aí, toca uma coisa assim. Suave, alguma coisa assim, tranquila. E pra gente, né, no fim da oração lá, estava procurando um jeito de. Aí ele tocou aquela Asa Branca. Quando eu vi a terra. Como é que é, Antônio? É. Pois é, e aí, como o Luiz estava falando, não tem nada a ver, mas muita gente chorou, né? A tristeza lá do. A tristeza do Nordeste lá, né? Né? Então, as emoções, ela, aliás, o emocional, ele provoca as emoções, ou seja, é um abalo. É uma coisa que vem momentaneamente. Passa, mas passa logo. Dá um pouquinho e você terminou. As emoções, terminou. Você limpa os olhos, tal, etc. Acabou a emoção, acabou tudo. Né? Então, quando você recebe um parente que está viajando, quando você vê lá no aeroporto, de vez em quando você vê a pessoa chorando lá, que está recebendo no cemitério, né, no velório, quando lá está despedindo o morto, muita gente chora, né? Tem gente que chora, não sabe nem quem morreu, né? Ele chora, depois que ele vai saber quem morreu, né? Mas ele viu todo mundo chorando, se emocionou e chorou também, não é isso? Normalmente, as emoções são coisas assim, não é racional, ela não precisa de você pensar, só precisa de você se emocionar, né? Então é uma coisa, é uma reação intensa, mas é breve, ela é passageira do organismo da gente. Naquele momento, ele sente, né, aquele abalo, mas passa. Na verdade, então, Deus não quer para nós isso. Deus não quer para nós um culto ligado tão somente às emoções. Deus não quer para nós um culto ligado tão somente às emoções. Então, na hora da emoção, o sujeito levanta a mão. Existe uma técnica, às vezes até, de provocar as emoções. Provoca as emoções. Nós fomos fazer um encontro de casais, eu e meus amigos fizemos um encontro de casais, quase morri, tanto chorar. O encontro de casais que nós fizemos, lá na Igreja Católica, porque toda hora chegava uma coisinha que provocava a emoção. Depois nós saímos de lá amando um ao outro. Não é não? Mas aí também, o que acontece com as emoções? Passa logo. Então, quando sai dali, os casais, quando sai do encontro casal, os casais estão todos abraçando, prometendo, não sei o quê, chama pra, né, a mulher para jantar, vou jantar, para ir na churrascaria, o que você quer, né? Dá um perfume, faz uma coisa. Mas aí, passou a emoção, vai secando, a coisa vai apagando rapidamente. Você nem lembra mais, perguntar como é que foi o encontro de casais, você nem lembra mais como é que foi. Então, Deus não quer para nós um culto emocional. O que é cultuar? Cultuar. Prestar homenagem, cultuar, prestar homenagem, você recepcionar, você engrandecer, elogiar, fazer isso, a uma autoridade, uma coisa, né? Você está cultuando aquela presença, aquela autoridade. Cultuar. Deus não quer que nós façamos isso com Ele apenas emocionalmente. Amém? Deus não quer que nós façamos isso. Ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Aí ele completa e fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como que eu cultuo a Deus? Mudando todos os dias a minha maneira de pensar. Cultuar a Deus é 24 horas por dia. O tempo que eu estou dormindo, eu não estou deixando de pensar em Deus. O tempo que eu estou dormindo, eu estou apenas descansando, me descansando, mas a minha mente, ela está ligada a Deus. Às vezes vem um sonho, às vezes vem uma coisa na hora do sono. Amém? A minha mente, ela está sempre ligada a Deus. Tanto é que às vezes a gente acorda lá na madrugada pensando em Deus. Já acorda pensando em Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Então eu, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, eu estou sempre aprendendo alguma coisa, eu estou sempre renovando a minha maneira de pensar, o meu entendimento, a minha compreensão. Nós não podemos parar, nem um dia, nem um dia. Amém? Não vos conformeis com este mundo. É, se o momento é bom, eu tenho que pensar por que que é bom. Se o momento é ruim, eu tenho que pensar por que que está ruim. Amém? Julgar, analisar todas as coisas. Não posso me conformar com o mundo. Eu não posso estar conformado com o mundo. Se está acontecendo alguma coisa, tem uma razão de ser para aquilo acontecer. E a razão é o quê? A razão vem, então, do raciocínio, racional. Racional é que usa, o racional é o que usa a razão. Se está acontecendo alguma coisa na minha vida, eu tenho que parar e pensar por que está acontecendo. Amém? Qual o motivo? Qual a razão? Porque tudo tem uma explicação. Tudo tem que ter uma explicação. O que que é o racionalismo? Racionalismo. Racionalismo é... O que é o racionalismo? Racionalismo é uma doutrina, não quer dizer que é evangélica, não. Mas o racionalismo é uma doutrina que diz o seguinte, que nada existe, nada acontece que não tenha uma razão. Razão de ser. Amém? Até mesmo a emoção. Por que que eu estou emocionado? Tem que ter uma razão. Por que que eu estou triste? Eu tenho que descobrir a razão da minha tristeza, para quê? Para mim, se tiver, aí entra o racional, né? Se tiver que combater, amém? Eu tenho que ver qual é, o que eu vou usar, por quê, como é que eu vou usar para combater aquela coisa. Por exemplo, todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas a hora que eu vou invocar a Deus, eu já vou invocar a Deus, levando a Ele os meus motivos, as minhas razões. Amém? Então, o culto racional. Deus não quer de nós apenas o emocional. Ele quer que nós façamos orações com entendimento, compreensiva. Que você faça oração, pode ser pequena, bem pequenininha, mas que sejam palavras com entendimento. Palavras que porque não cai um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba. Eu sempre raciocino. É, analiso, bom, se não cai um fio de cabelo da minha cabeça, sem que ele não sabe, se é sinal que ele está me vendo. E se ele está me vendo, ele também está me ouvindo. Se eu falar, ele vai ouvir a minha voz. Então eu falo e acredito que Deus está me ouvindo e está falando comigo. Aliás, ele pode até não estar falando comigo, mas se ele está me ouvindo, ele está. Amém? Amém? Então, o culto racional. Aí nós falamos sobre a carne. Por que que a gente está falando sobre a carne? Por que que nós falamos sobre a carne? Hein, Rebeca? Por que que foi que nós falamos sobre a carne? Mostrando, na quarta-feira, nós falamos sobre a carne, mostrando que a carne era o quê? A maior inimiga do homem. é a carne. Amém? Por quê? Tem razão. Aí tem a razão de ser, porque analisar, pensar, concordar, porque você não pode aceitar o fato da gente falar que a carne é a maior inimiga do homem. Você não pode aceitar sem antes entender, sem antes raciocinar, porque senão não vai funcionar. Se ficar apenas no ouvir, você não vai ficar convencido. Você tem que ter consciência de que realmente a carne é a inimiga do homem. A carne é a inimiga do homem. Amém? Paulo fala assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Acha para nós esse versículo interessante. Né? Maldito o homem que sou. Né? Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, né? O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Então dá para a gente perceber que existe uma luta muito grande entre a minha mente e o meu corpo, entre o meu pensamento e a minha carne. Amém? Lutar contra essa coisa, lutar contra a carne, resistir o pecado, tudo isso precisa entender, tudo isso precisa raciocinar, né? É Romanos, né? Romanos 7, 24. Que aí fala, lê aí.
Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Aí, miserável homem que sou. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. Ele, para falar isso, certamente ele pensou, raciocinou. Amém? E outro versículo interessante. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Acha também. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Ele raciocinou, ele pensou para poder dizer isso. Raciocinar, raciocina, pensa. Lutar até o sangue na luta contra o pecado. O que é isso? Você já parou para pensar? Não, né? Eu é que tenho que pensar por vocês. É, eu tenho que pensar por vocês, que vocês estão todos lascados. Né? Mas eu penso para vocês, eu ganho para isso. Eu ganho é para isso. A minha recompensa, o Paulo fala assim: ai de mim se não fizer o que eu tenho que fazer. O meu trabalho é esse. A minha recompensa, se eu não fizer bem feito, Deus vai cobrar de mim. Vocês não têm que pensar muito, não. Amém? Só depois que eu falo. Depois que eu falo, aí vocês têm que pensar. Amém? Então eu estou falando aqui para vocês o quê? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O que quer dizer isso? O que significa isso? O que seria o sangue? Ainda não resististe até o sangue. O que significa isso? A morte. A morte. Amém? Ainda não resististe até o sangue. O sangue aí seria a morte, o fim. Depois que derramar o meu sangue, como é que eu vou lutar contra o pecado se eu não tenho mais vida? O sangue é vida. O sangue é vida. Ainda não resisti até o sangue. Vê-lo, porque eu falo para vocês que eu tenho que pensar. Pode ir nas escrituras que você vai descobrir lá que o sangue é vida. Ainda não resisti até o sangue. Quer dizer, você tem o tempo para resistir o pecado, é o tempo do seu sangue. Enquanto você tem vida. Amém? Enquanto você tem vida. Enquanto isso, eu vou resistir o pecado. O que mais que nós falamos? O que mais? Repete o que eu falei. Miserável homem que sou, do corpo dessa morte. Então, uma coisa nós temos certeza, que o nosso corpo é o corpo da morte. O corpo do pecado é o corpo que me traz a maldição. E por que a gente fica com tanto enjoo com esse corpo? Não é não, Sabrina? Então vamos de novo? É o corpo da morte. O que mais? É o corpo amaldiçoado. É o corpo da humilhação. Está escrito aqui que é o corpo da humilhação. O que mais? Maldito o homem que sou. Né, que ele fala maldito, é porque o corpo é o corpo da maldição. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus. Olha, você vê o tanto que esse corpo, o tanto que essa carne vai raciocinando, vai pensando, você vai ver o quanto este corpo é perigoso. Você não sabe o risco que você está correndo. Você não sabe o risco que você corre estando nesse corpo. O risco que você corre. Quando eu falo você, eu estou me referindo a quem? A pessoa que está dentro de você. Então eu estou correndo um risco enorme. Amém? Eu estou correndo um risco enorme. Quais são?
Quais são os riscos?
É. Nós acabamos de falar aí um punhado. Quer mais? Enquanto neste corpo é um exílio longe de Deus, o bem que eu quero eu não faço por causa do corpo. O mal que eu não quero eu faço por causa do corpo. O corpo, ele é o corpo da morte, não é o corpo da vida. Esse corpo não é o corpo da vida, é o corpo da morte. Eu quero ver até onde você vai com ele, quero ver até onde você vai com ele. Amém? É o corpo da humilhação, está escrito. A hora que você estiver lá com seus 80, 90 anos, e gente cuidando de você lá, trocando fralda, você com 90 anos, 80, às vezes até mais novo, e gente, não é uma humilhação? Uma vez eu fui fazer um exame, falei para o doutor, esse corpo é da humilhação, doutor. Aí ele falou que era preconceito meu. Preconceito não, doutor, isso é humilhação. Não é preconceito. Amém? É o corpo da humilhação. A minha mãe quase morreu antes da hora, quando ela, depois de 10 anos que ela já tinha tido todos os filhos, apareceu o Paulinho, né? Veio o Paulinho e o médico falou para ela, a senhora vai dar à luz no hospital. Ela quase morreu antes da hora, entrou em crise porque tinha que dar a luz no hospital. Ela tinha tido todos os filhos em casa, com a parteira. E aí, ia ter o filho com o médico. Né? Foi uma luta, tiveram que fazer um trabalho de conscientização com ela para que ela aceitasse ir no médico. Então, gente, na verdade, esse corpo é o corpo da maldição. Deus condenou o pecado na carne. Então, nós corremos um risco enorme. De quê? De quê? Nós corremos um risco enorme. Ó, carne não o reino. O reino de Deus. A carne não vai herdar o reino de Deus. Nós corremos um risco de não sermos, tá certo, Edinho? Hã? Salvos. O que que pode nos impedir? O que que pode nos impedir? A carne. Por isso se fala, não resistir até o sangue na luta contra o pecado. Na luta contra o pecado. Na luta contra o pecado. Amém? Então, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Né? Oração. A carne gosta? Jejuar, a carne gosta? Amém? Sofrer alguma injustiça, a carne gosta? Amar o inimigo, a carne gosta? É? A carne gosta de perder? A carne gosta de se humilhar? A carne, ela não gosta de nada que Jesus ensinou. Ela não gosta de nada que Jesus ensinou. Né? Ela não gosta. Então, e a minha salvação é fazer o que Jesus ensinou. Mas a carne não gosta. Mas a carne não quer. A carne não quer andar a segunda milha. A carne não quer sofrer a injustiça, o dano. A carne não quer perdoar. E aí depois a carne, ela se... Você concorda que nós estamos correndo um risco? Amém? Você concorda que eu preciso lutar contra essa carne? É por isso que ele chega a dizer, maldito, quem me livrará do corpo desta morte? Aí eu falei ontem, na reunião dos jovens, em Lucas 21. Lucas 21. Abre aí, por favor, Lucas 21. Não é não, filho? Por isso que o Evangelho diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que comer, pelo que vestir. Quem que fica ansioso? Quem que quer comer? Quem que quer? É a carne. A carne. Não é não? Aonde que está a concupiscência? A carne. Onde que está a soberba? O ódio, a dureza de coração. Tudo isso você vai encontrar na carne. No homem velho. Tudo isso você vai encontrar no homem velho. Essas não são virtudes do homem novo. Tudo isso são coisas do homem velho. É, vingança. O que mais? Ódio. O que mais? A falta, vamos dizer, a falta de humildade, a falta de paciência, a falta de amor, essas coisas, essa falta dessas coisas é a falta de Deus. Porque a carne não tem essas coisas. A carne, ela quer que a vontade dela seja feita. Aí, né, que nós lemos em Romanos, que fala assim, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Agora, se eu faço a vontade de Deus, eu não faço a vontade da carne. Se eu faço a vontade de Deus, eu não faço a vontade da carne. Se eu faço a vontade da carne, eu não faço a vontade de Deus. A carne inclina para cá e o Espírito de Deus inclina para cá. Amém? Agora, tem coisas que agrada a Deus e agrada a mim também. Amém? A paz, por exemplo. A paz. Não agrada a nós? Não é bom ter paz? Não é gostoso deitar e dormir? Agrada a mim e agrada a Deus também. Amém? Tranquilidade, paz, né? Harmonia, essas coisas agrada a mim, agrada e agrada a Deus também. Então, se eu procurar saber qual é a vontade de Deus, ela é propícia também para mim. A vontade de Deus, ela me agrada também. Agrada o homem, não a carne. Não a carne. Amém? Aí eu falei, Lucas, o quê? Hã? Lucas, lê, por favor. Lê, Lucas 21. 21, 25, Renato. Lucas 21, 25.
E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentado. Vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já o verão.
Isso. Começa lá de cima de novo.
E haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra. Angústia das nações.
Então está falando aí da volta de Cristo. O que, que vai acontecer? A terra vai estar, a carne vai estar passando o seu pior tempo na terra. A carne vai estar passando o seu pior tempo na terra. Angústia, né? As coisas. Nós já temos visto a inversão dos valores, mas isso ainda vai piorar muito. Né? Angústia. Né? Hoje você não sabe nem por que você, às vezes, fica angustiado. Pelo bramido das... Pelo que está acontecendo no mundo... O espírito que hoje opera no mundo é um espírito estranho, esquisito, que tem tornado a nossa vida, tem tornado a nossa vida estranha, né? Nós temos estado perplexos diante das coisas, a gente vê coisas, não sabe, não tem nem explicação. Hã? A gente a gente está falando aqui, nós sentimos. É, a gente vive sob tensão. Nós vivemos sob tensão, nós vivemos correndo risco, perigo. Né? Você teme pegar uma doença. Hoje todo mundo vive, quando vai no médico fazer um exame, ele já fica por causa do resultado da coisa. Existe uma... tudo isso causa angústia, perplexidade, tudo isso causa medo. Né? Você tem medo de uma intimação. Nós não estamos tendo muito medo aqui, porque nós estamos recebendo toda semana. Toda semana nós estamos recebendo uma... Como é que fala? Uma notificação. Né? Toda semana a gente recebe uma notificação aqui. Então a gente está acostumando, né, com as pessoas que vêm, já conhecem a gente, tudo, né? É. Mas chega uma coisa no correio, na porta, você já tem um medo, você já tem um receio. Porque você fala, eu não fiz nada. Mas você fica perplexo diante da injustiça, diante das coisas. Esses dias saiu uma notícia aí da prefeitura, que a prefeitura ia notificar todo mundo, né? Todas as pessoas, todos os proprietários de imóvel e tal, seriam notificados para prestar conta, como é que é o negócio? Quem sabe explicar para nós aqui? Lá o microfone. Felipe, aqui acho que explica. Aí, deixou todo mundo perplexo, todo mundo apavorado, todo mundo já com medo, já ansioso. É difícil demais.
Foi um recadastramento, né? Atualização cadastral. Aí quem não fizesse ia receber uma multa, né? É. Mas parece que foi, na verdade, uma pegadinha.
Não, não foi bem pegadinha, não. Aí, foi uma desgracinha mesmo.
Que aí você faz qualquer atualização, por exemplo, pintei a parede, aí você já cai em outra alíquota e aumenta muito o seu IPTU.
Você teria que por exemplo, se você chegar o fiscal na sua casa e viu que você mudou a porta daqui, passou para cá, você seria notificado.
Eles mandaram...
Se você trocasse o piso, você teria notificado.
Eles mandaram como uma atualização, mas se você responder lá, você já cai na outra alíquota.
Exatamente. Então, aí, parece que a prefeitura, o prefeito, voltou atrás no negócio e eliminou isso. Mas já tinha deixado a população perplexa em relação a isso. Para muita gente chegou a notificação. Mas aí ele falou que era para desconsiderar, tal, graças a Deus que esse negócio não existe. Mas bom, onde é que nós estamos querendo chegar? Para onde as coisas estão caminhando? Para o fim. A volta de Cristo. O fim desse mundo, o fim do mundo, o fim desse mundo, o fim desse mundo, o fim da carne, o fim da carne, o fim desse mundo, certo? A aproximação do reino de Deus. No Lucas 21 mesmo, quanto que eu falei? Quanto? Lê o 34.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Repete os versículos.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria.
Quem que gosta de comer? Embriagar. Tomar um negocinho. Quem? Os cuidados dessa vida. Quem? Envolvidos nisso, atendendo uma coisa, notificação, não sei mais o que, não sei mais o que, paga um imposto aqui, outro dali, mais um problema, mais outro, é um imposto de renda, mais isso, mais aquilo, tal, etc. Os cuidados dessa vida. Pode, os cuidados dessa vida, pode fazer com que a carne esqueça, amém? Envolvidos, todos os dias você não tem punhado de coisa para poder fazer? Todos os dias você não tem que estar resolvendo coisas, tem tal, etc., como eu acabei de falar, né? São problemas mil. Tudo isso pode fazer com que a gente, a carne, né, envolvida nisso, esqueça do fim. Continua.
Porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra.
Isso. Isso aí não precisa raciocinar. A gente não precisa pensar sobre isso. Falar, o fim virá como laço. O fim virá de repente. Virá numa hora em que eu não estarei esperando. Virá uma hora que as virgens nessas estarão dormindo. Mas o que que fez você dormir? Foi a aflição, a angústia, a opressão. É isso que significa a treva. É isso que significa a noite. É isso que significa a... faz com que a gente, envolvidos com esse mundo. E o envolvimento nosso com o mundo não foi, gente, por acaso, para defender a nossa carne? Não foi? Para defender a carne, defender os seus direitos, né? Defender as suas posses, as suas coisas. Aí a gente gasta um tempo enorme até resolver aquilo. Quando se resolve, vem outro problema, vem outras coisas. Porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. Versículo 36.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Repete.
Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Mais uma vez.
Vigiai, pois.
Aí eu pergunto, a carne gosta de vigiar? A carne, por acaso, vigia? Não, a gente está vendo as coisas acontecer, está vendo acontecer. A gente quer saber se o prefeito vai revogar, se o Estado vai aceitar, se vai mudar de presidente, se vai tirar o PT, se vai colocar... Nós estamos acompanhando o ritmo do mundo. Nós estamos andando no curso do mundo. Nós não estamos parando para pensar, Raciane. Raciocinar, meditar. Como Jesus falou lá em Romanos, está dizendo o culto racional. Se eu não parar para pensar, esse dia vai me surpreender. Se eu não parar para pensar, esse dia vai me pegar de surpresa. Amém? Sair do mundo não é o caso. Não adianta morrer. O que adianta é pensar, raciocinar, lutar contra o pecado, lutar contra a própria carne, lutar contra você mesmo. Pensa, começa a raciocinar e as coisas vão mudar. Como eu falei agora mesmo, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem. Eu não posso ir apenas pelas emoções. Tudo tem uma razão de ser. Para e pensa. Será que isso convém? Ou não me convém? Será que isso não vai tirar de mim o direito que eu tenho? O direito que eu tenho, qual o direito? Direito da minha redenção. Então ele fala, olha, perto está a sua redenção. Lucas o quê? 21? Lucas 21, 28. Lucas 21, 28. Faz questão que você leia isso. 21, Lucas 21, 28. Faz questão. Leia.
Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.
Deus não quer que eu fique triste quando essas coisas começarem a acontecer. Deus não quer que a igreja fique triste, cabeça baixa, com medo. Deus quer que a igreja fique alerta, atenta. Não é que ela vai ficar sorrindo com as coisas que estão acontecendo, mas ela vai ficar consciente. No íntimo, você tem uma esperança. Perto está a nossa redenção. Perto está a nossa redenção. O que é a redenção? A redenção é a salvação. Né? É a transformação. Porque o que nos prejudica? Não é essa carne? Nós vamos ser transformados. Novo corpo. Acabou o problema. Acabou o problema. Por que acabou o problema? A carne acabou. Então, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é o responsável pela nossa redenção? Amém? Quem é o responsável pela nossa redenção? Lá no Rio de Janeiro. O que tem lá no Rio de Janeiro? Pega aí, Renato. O que tem no Rio de Janeiro, Renato? Dá para alguém falar aí, Renato. Lá no Rio de Janeiro não tem aquela estatona grande lá, não tem? Como é que chama? É o Cristo. O responsável pela nossa redenção. Amém? redenção, redimir, salvar. Amém? Então, comigo está a recompensa. Então, ele vai entregar para você uma nova vida, um novo corpo. Realmente, acabou. Acabou o seu sofrimento. Acabou o seu sofrimento. Amém? Aí, meu filho, não tem mais... Porque o que nos faz sofrer? Né? Boleto bancário, não vai ter mais. O que mais? Está falando aí. O pessoal está falando aqui na frente. Ele não fala aí. O que mais que faz a gente sofrer? Acabou. No reino de Deus não tem. Uma das coisas que faz a gente sofrer demais da conta. O que é? Uma pessoa só fala, bem alto. Família, né? Família. Família. Tem muita coisa que nos faz sofrer nesse mundo e nós acabamos dando tanto valor, tanta coisa, né? No reino de Deus não vai ser assim. Por exemplo, uma coisa que nos faz sofrer muito, a morte. O medo da morte. O medo da velhice, o medo da doença, o medo da feiura, o medo da gordura, o que mais? O medo de perder, o medo. Perto está a nossa redenção. Chegou o fim. Esse corpo que eu tive que lutar a vida inteira contra a sua vontade, o tempo todo vigiando para ele não, né? Chegou a minha redenção. Chegou a minha redenção. É, 1 Coríntios capítulo 15. Já estou acabando, viu, gente? Já estou acabando. Desculpa aí. Agora, viu, gente? Tem que raciocinar, tem que buscar, tem que meditar. O culto que agrada a Deus é o nosso culto racional. Né? Para esse dia não ser, para a pessoa não ser surpreendida nesse dia. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 35.
Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer.
Então, esse corpo vai dar lugar ao outro corpo. Esse corpo vai morrer, vai ser eliminado e vem o outro corpo. Continua.
E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer.
Então nós estamos semeando esse corpo e vamos receber um outro corpo. Amém? Continua.
Mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente... Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves.
E amém. Então, o nosso corpo vai ter carne? Vai. Vai ter carne. Aí a gente ficou alegre, hein, quando falou. Amém? Só que você quer uma carne, você falou assim, ó, senhor, né, quando eu vier, eu não quero fazer mais chapinha, não, eu quero um cabelo já no jeito. Como é que vai ser? No outro corpo, como é que vai ser? Deus proverá. Né? Ninguém imagina o que Deus tem reservado para aquele que o ama. O certo é que vai ter carne. O certo é que o corpo terá carne. Só que não vai ser a carne do peixe, porque nós não somos peixe. Não vai ser a carne da vaca, porque nós não somos vaca. Não vai ser a carne do pato, nem da galinha. Né? Vai ser uma carne nossa, uma carne do novo homem. Mas vai ter carne. Você vai ficar livre dessa aí, tá bom? Essa aí que dá tanto trabalho para nós. Ô, carne custosa. Essa vai dar tanto trabalho. Amém. Continua.
E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres.
Há corpos celestes e corpos... Nós vamos deixar o corpo terrestre e vamos receber um corpo celeste. Você não fica satisfeito, não? Você vai deixar, agora você vê. Nós não podemos ficar investindo nesse corpo terrestre. Nós não podemos ficar investindo na glória desse corpo, porque ela é passageira. Amém? Deus vai, já prometeu, está prometendo aí para nós um corpo celeste. Um corpo que tem vida eterna. Amém, gente? Ora, conversa com Deus, raciocina, pensa, raciocina, não fica triste, não. Raciocina. A melhor coisa é que quando a gente começa a pensar, raciocinar, eu fiquei muito feliz com tudo que eu entendi. Quando eu vi essas coisas, Deus me libertou de muita coisa, muita coisa. Mas muita coisa, Deus me libertou de muita coisa. Se alguma coisa ainda me faz mal, mas não pode nem comparar com o que me fazia mal. Deus me libertou de muita coisa. Por ter tomado conhecimento, por ter entendido, por ter sido feito um culto racional. Eu me libertei de muita coisa. Não quer dizer que ainda tem alguma coisa que me prende. Mas que eu me libertei. Deus me redimiu. Deus me redimiu. Amém? A redenção, ela está acontecendo. O Redentor está me remindo. Ele está me salvando. A salvação, a redenção, transformando, me salvando. Deus está me remindo, me redimindo. Ele está tirando todos os meus pecados. Ele está me preparando para a hora da redenção, para o momento da redenção. Perto está a minha redenção. Eu volto a dizer, Deus me livrou de muitas coisas. Amém? Que estavam presas, coisas que estavam presas à carne. a carne. Amém? Se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Solta as cadeias, solta as prisões. Amém? Continua.
Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela.
É claro, Deus vai ter a glória dele, mas eu também vou ter a minha glória. Deus vai ter a glória dele, mas eu também vou ter a minha glória. Amém? A minha recompensa. Eu vou fazer parte do corpo de Cristo, do reino de Deus. Racional, raciocina. Não é uma glória? Não é uma glória ter a esperança de participar? O pessoal está aí fazendo uma oferta de participar do governo de Bolsonaro. Eles fazem um alvoroço danado por causa de Bolsonaro. E eu? Por causa de Deus, de Jesus Cristo. Fazer parte do governo de Jesus Cristo. Estou participando aí da equipe de transição do governo de Jesus, do reino de Deus. Sabia ou não? Eu faço parte da equipe. Amém? Estou chamando a turma aí para o reino de Deus, o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a transição, bem? Eu vou ter recompensa ou não? Será que eu não vou ter a minha glória? Não interessa que glória eu terei, mas que eu vou ter, eu vou ter. Comigo está a recompensa, comigo está o galardão. Eu não trabalho para o mundo, eu trabalho para receber lá. Presta atenção. Continua.
Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção.
Que coisa, hein? Ressuscita um corpo, semeia um corpo, ressuscita outro. Continua.
Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória.
Aí. Eu tenho glória. Continua.
Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor.
Com muito vigor. Amém? Se Deus quiser. Amém? Continua.
Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual.
Pronto. Mas não tem que pensar, não, gente? Não tem que pensar. Continua.
Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal.
Nós estamos hoje no animal. Daqui uns dias nós vamos ter o corpo espiritual. E assim tal, etc. Agora vai lá. Versículo 48.
Qual o terreno, tais são também os terrenos.
Então, qual o terreno, tais também o terreno. Hoje nós temos a imagem de quem? Do terreno. Maligno, diabólico, a imagem do terreno. Hoje nós temos a natureza maligna, de víbora. A natureza lá da serpente. Nós temos a natureza da serpente. Continua.
E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial.
Que coisa bonita, né? Nós também traremos a imagem do celestial. Hoje nós temos a imagem do... Amém? a raça, a espécie hoje é uma espécie, e nós temos, não importa se é jibóia, jaracuçu, jararaca, né? Mas cada um tem a sua imagem. Amém? Urutu, cascavel. Amém? O que que sobrou para você, Vitor? Jibóia. E você, o Carmen, você casou com quem? Com quem? A Carmen não pode falar que o bebê está pertinho ali. Amém? Mas, não é não, Alves? O Alves sobrou para você o quê? Não. Uma jararacazinha, né? Então vamos em frente. Agora, aonde eu queria chegar para a gente terminar. Agora.
E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus.
Por isso ele fala, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Perto está a nossa redenção. Porque quanto mais perto do fim, mais perto a minha redenção. Quanto mais perto do fim, mais perto a minha redenção. E a minha redenção é isso aí que você leu. Corpo novo. Amém? O que mais? Espírito celeste. O que mais? Corpo celeste. Hã? Glória. O que mais? Então, vamos apressar o fim. Porque quanto mais perto está a minha redenção, a minha transformação, a minha... Amém? Não vamos conformar com esse mundo. A igreja, ela está sempre fazendo conta. A igreja está sempre fazendo conta de minutos, de tempo, que o seu Deus volta, que o seu Senhor volta, que a sua vida vai realmente começar. A igreja fica todo o tempo meditando, pensando, conversando, fazendo conta. Que hora que o Senhor vem? Não é assim que nós temos feito? Hã? Não? Cuidado para que o mundo não tire de você o direito. Continua, Renata. Um minuto só, Renata, agora. Vai.
Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Amém. Deus falou com você? Hã? Falou? Concorda, gente? A igreja, então, tem essa graça, essa bênção de estar esperando a igreja. É o único povo na terra que espera o céu, que espera o reino de Deus, que não confia na carne, que não acredita que haja um jeito de resolver os problemas do mundo sem Deus. Amém? E se você observar aí, muita coisa está aí, igrejas, até igrejas, que ainda parece que desistiu. Tem muita gente que está desistindo da vinda de Cristo. E está conformada com esse mundo. E está desistindo não acredita mais na volta de Cristo, não acredita mais que Jesus Cristo e que a nossa redenção, a nossa salvação é a volta de Cristo. A nossa salvação. Se ele não voltar, nós estaremos irremediavelmente perdidos. Amém? Fé em Jesus. Amém? E eu faço tudo para que eu tenha direito à minha redenção. Amém? Alguma observação, Carlos? Alguma observação? A Mauri? Não? Vanessa? Mandar o microfone lá para a Vanessa. Vou mandar lá. Ué, precisa falar alguma coisa para nós. Como é que você está? Amém? Iraci? Você tem andado por aí, você viu meu servo Jó? Amém? Como é que está aí por aí? Como é que está o mundo por aí? Vem, Luiz. Renata? Tony? Viu meu servo Jó por aí, não? Não? Clarinha? Mas não? A Clarinha, você acha que a Clarinha está querendo o reino de Deus? É claro. Você está querendo o reino de Deus? Por enquanto não, né, Clara?
Estou.
Ah, tá? Amém. E aí, Elma? Débora? Nayane? Cida? Júlia? Dani?
Amém.
É. Lá na Alemanha, como é que está na Alemanha? O povo está esperando Jesus voltar?
Não.
Não? Eles buscando
nem,
a Deus.
Eles nem acreditam.
Não, né? Lá não, não tem essa...
Muito ateu.
É, né?
Aqui tem muita toa, mas lá tem muito ateu.
É, né? É. Amém. Lá não tem esse negócio não, Daniel? Não? Não. Aqui. Mas que você entendeu? Rudá, vai ter que sobrar para Rudá. Rudá, estou indo lá. E aí?
Para o Rudá salvar nós.
Entendeu? Você entendeu, Lati?
Amém, mocinho. É uma preocupação, né? Que
eu você concorda que começamos falando assim, que Deus não agrada de ser cultuado apenas emocionalmente. Tudo bom. A lágrima, o sentimento, nos ajuda. Mas ele faz questão que você raciocine. Que você pensa, que você entenda isso que nós estamos falando, que você ponha realmente as cartas na mesa. Será que tudo isso que nós estamos falando é verdade? Será que vai existir um fim? Ou isso tudo que eu estou falando é apenas conversa? O que você acha?
Verdade, você tem toda a razão.
Hã?
O senhor tem toda a razão.
Amém.
Eu mesmo fico mais envolvido na carne, mais envolvido na carne, e sobra muito, muito, muito pouco para cultuar o Espírito, né?
Isso, para pensar nas coisas.
Pensar nas coisas que realmente
de
deveria,
Deus, né?
Que eu deveria
as
pensar.
As coisas do reino de Deus.
Você tem toda a razão, é isso aí.
E por que era diferente na vida de Jesus? Porque Jesus ele estava sempre pensando, preocupado com as coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ele estava sempre com a atenção voltada para as coisas do céu. Não é o nosso caso. Por isso que nós temos, eu venho com o microfone e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Eu venho com o microfone e ninguém fala nada. Porque o nosso envolvimento, ele é quase que 100% com. Se você desse o microfone para Jesus, ele não ia falar. Porque ele estava sempre envolvido com as coisas concernentes ao reino de Deus. Eu chamava ele para comer, ele falou, uma comida eu tenho que comer, que é, entendeu? A diferença que existiu na vida de Jesus para a nossa vida. A diferença que existiu na vida de Jesus Cristo. E por isso é que ele já foi redimido. Ele já está no novo corpo, no corpo celeste. Ele já está na glória de Deus. Nós temos muita dificuldade para falar sobre as coisas espirituais. Porque nós estamos quase 100% envolvidos com as coisas carnais. Amém? Continua, filho.
É como o senhor falou, né? A gente só fica envolvido com pagar a conta, tampar buraco daqui, tampar buraco de cá, e Deus mesmo fica em terceiro, quinto plano aí.
Amém.
E a gente, na verdade, a gente é muito hipócrita, né? A gente vem para cá pensando na carne, estando dentro da, aqui sentado pensando na carne. E sendo que a gente tinha que deixar tudo para lá e tá
só. Mas você acha que tem recuperação para nós? Você acha que há salvação para nós?
Tem sim. Tem recuperação, é só a gente querer mesmo, né? Depende da gente.
Amém. Também tem esperança. Dá para Vanessa, Vanessa. Não, Vanessa, dá uma Vanessa. Pode falar. Fala o que está no seu coração.
Amém. Concordo, né? Primeiro que o senhor falou sobre o culto racional, né? O racional e o emocional, né? E para a gente louvar, orar, que seja curta a oração, mas que seja racional, né? E a outra coisa que o senhor me falou, que me chamou muita atenção, é 24 horas pensando nas minhas coisas, no que eu tenho que fazer, no meu trabalho, nos meus filhos, marido. Aí Deus fica lá por último, né? E é muito triste isso, né? Porque sem Deus a gente não faz nada, não é nada, né? Ele teria que ser em primeiro lugar.
Parece que não dá, a gente não consegue raciocinar direito, né? Né? Amém. Cudinho. Neto. O Neto pega. Por aí ou não é por aí? Vai, Neto.
Amém. Como é verdade esse quesito que o senhor falou no início da reunião, né, da questão... Que muitas vezes a gente, por agir pela emoção, né, às vezes alguma coisa acontece, a gente fica feliz. E acaba que a gente fica satisfeito com isso aqui, né? Enquanto as coisas não apertam, né? E pelo fato de muitas vezes deixar de pensar, de raciocinar, a gente esquece que essa carne é a coisa que mais nos ameaça a conseguir a redenção.
Exato.
E por isso a gente continua, né, preocupando com as nossas coisas, porque tem alguma coisa que hora ou outra nos deixa feliz, a gente vai e acomoda. E esquece que realmente, se a gente não ficar com os olhos abertos, né? Ou seja, vigiar, que é uma coisa que não agrada a carne, e lutar contra nós mesmos, contra a nossa vontade, né? Como o senhor vem falando desde quarta-feira, a gente vai estar perdendo a oportunidade de ser redimido, né? E ai de mim, ai de qualquer um, de perder a redenção por causa desse corpo, que é o que mais nos ameaça. Se eu não vigiar, se eu não me preocupar com isso, se eu não for até Deus, não usar, me esforçar ao máximo para usar o pensamento, para pensar, para raciocinar sobre essas coisas, eu vou estar perdendo a única chance que eu tenho, porque eu só tenho agora, né?
Amém.
Para conseguir me redimir com Deus. Amém. E alcançar essa salvação. Senão, infelizmente, eu estou perdido.
Amém. Né? Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Constrói a sua vida no céu. onde a traça, o ladrão, a ferrugem, né? Deposita, edifica, constrói no céu. Porque a hora, lá está o meu tesouro. Quando eu chegar e estar de pé diante do Filho do Homem, eu com a minha consciência tranquila de que eu me esforcei, de que eu corri a carreira que me foi proposta, eu pensei, eu raciocinei. Se eu não fiz mais, é porque eu não fui capaz. Mas eu me esforcei. O reino de Deus vai ser alcançado por aqueles que se esforçarem, né? Assim? Então, edifica para você um tesouro no céu. Pensa, raciocina. É que às vezes eu falo, Rudá, às vezes a gente escreve, pensa e, se for o caso, joga o papel fora. Mas busca, busca entender Deus. Busca falar com Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Falar das coisas que pertencem ao Pai. Falar das coisas que está relacionada com o céu, com o Senhor. De onde vem nosso socorro? De onde virá a nossa salvação? De repente virá o Senhor. De repente virá. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para encontrar com o Senhor. Porque com esse corpo nós não vamos encontrar com o Senhor. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque com este corpo, nós não vamos encontrar com Deus. Para o encontro com o Senhor, os mortos ressuscitarão para o encontro com Deus. Para o reino de Deus, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ressuscitarão já no corpo celeste, e nós, os que estivermos vivos, repito, para encontrar com Deus, para estarmos diante dele, teremos que ser transformados, carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Que o Senhor Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador, esteja aguardando por nós, esperando por nós. Que o nosso Deus tenha lá com Ele o nosso nome. Tenha lá com Ele os filhos de Deus, e nós estejamos entre eles, nós estejamos lá na glória do Pai. Obrigado, Jesus, que todo o nosso esforço seja reconhecido, toda a nossa luta seja notada. Todo o nosso empenho não seja em vão. Eu vi as suas lágrimas, ouvi a sua oração, diz o Senhor. Eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração. Diz o Senhor. Amém. Amém, Jesus. Tenha misericórdia.
Sempre vou viver.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.